chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Quarta-feira, 21 de junho. Esta é a Rádio Vaticano, de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Sejam todos bem-vindos. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. O programa Porta Aberta de hoje é dedicado à migração, já que esta semana se celebra no Brasil a 32ª Semana do Migrante. De 18 a 25 de junho, os fiéis brasileiros são chamados a debater o tema Migração, Biomas e Bem Viver, retomando a campanha da Fraternidade deste ano, com o lema Uma Oportunidade para Imaginar Outros Mundos. O objetivo desta semana, segundo o bispo referencial da Pastoral dos Refugiados, Dom José Luiz Ferreira Salles, é anunciar, denunciar, refletir e construir uma nova relação do ser humano com a Mãe Terra. A Semana do Migrante é articulada pelo Serviço Pastoral do Migrante vinculado à CNBB, sempre fazendo uma relação com as campanhas da fraternidade em curso. A semana é celebrada também porque ontem, 20 de junho, foi o Dia Mundial do Refugiado e o Papa Francisco enviou uma mensagem a todos os fiéis.
Papa Francisco afirmou neste domingo que conhecer pessoalmente os refugiados dissipa medos e ideologias erradas. Falando após o Ângelus na Praça São Pedro, recordou a celebração do Dia Mundial dos Refugiados, que tem como tema este ano, Com os Refugiados. Hoje, mais do que nunca, devemos estar do lado dos refugiados. A atenção concreta vai para mulheres, homens, crianças, que fogem de conflitos, violências e perseguições. Vamos recordar também na oração todos aqueles que perderam suas vidas no mar ou em viagens cansativas por terra. Segundo o Papa, suas histórias de dor e esperança podem se tornar oportunidades de encontro fraterno e de verdadeiro conhecimento recíproco.
Infatti, l'incontro personale con i rifugiati dissipa paure e ideologie distorte.
De fato, o encontro pessoal com os refugiados dissipa medos e ideologias distorcidas e se torna fator de crescimento na humanidade, capaz de criar espaço para sentimentos de abertura e de construção de pontes. Os imigrantes e refugiados são um tema essencial no ministério de Francisco, que em muitas ocasiões chamou a atenção para a acolhida desses irmãos. Sua primeira viagem dentro das fronteiras italianas foi à ilha de Lampedusa, símbolo do fluxo migratório no Mar Mediterrâneo Central e cenário de muitos naufrágios nos últimos anos. Em abril de 2016, visitou os campos de refugiados da ilha grega de Lesbo, onde disse que viu situações de fazer chorar, e retornou ao Vaticano com 12 sírios de cuja integração se ocupa a comunidade romana de Santo Egídio.
E a convidada desta edição do Porta Aberta é a leiga scalabriniana Elisete Santana de Oliveira, da Cáritas de Curitiba. Elisete esteve recentemente em Roma participando de um seminário promovido pela Seção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nessa entrevista ela fala deste encontro e oferece uma panorâmica do atual contexto migratório brasileiro. Vamos ouvir.
A senhora está participando desse encontro aqui no Vaticano, desse seminário a portas fechadas. É a primeira vez que a senhora participa de um encontro do gênero aqui no Vaticano. Eu gostaria de saber primeiro as suas impressões.
Olha, Bianca, está sendo muito interessante esse primeiro momento. Então é a primeira vez que eu fui convidada para participar, na verdade, representando aqui Dom José, que é referente do Serviço Pastoral dos Migrantes e também do Setor Mobilidade Humana, da CNBB. Então, como ele não pôde vir, ele pediu para nós virmos representar o Brasil. Te digo que está sendo muito importante esse primeiro momento de ver um pouco a realidade dos países, né? O que está sendo feito com a realidade da migração e do refúgio, quais os desafios, o que compete, o que é importante, essa presença enquanto igreja, né? Igreja católica, mas não só igreja católica, mas esse aspecto realmente da religião, esse aspecto da ação pastoral da Igreja Católica, que é tão rica, né? E que cada país ela tem uma diversidade bastante grande e importante, uma diversidade, uma diferença que na verdade assim é um caldo cultural, vamos assim dizer, um caldo pastoral, inclusive como que se interpreta, como que se age, né, de acordo com o que os governos também locais, porque isso é muito importante, porque cada governo local, né, cada estado tem o seu particular. Então, nesse conjunto, né, da ação pastoral da Igreja Católica, é muito importante nesse sentido, enquanto o Papa faz esse apelo universal a todos nós, né, da acolhida, da proteção, da integração, né, dos refugiados, dos migrantes, como parte nossa, né, como um ser humano, como sujeito da sua história, o que fez eles saírem por questão de guerra, pelas questões econômicas. Então, qual é o nosso papel enquanto evangelizadores, seja padres, leigos, religiosos, enfim, o nosso papel aí nesse conjunto da sociedade para essa integração do ser humano, independente de nacionalidade, religião, opções, né, mas que a gente possa ser um país, né, os países possam ser esse espaço de acolhida para aqueles que chegam e, ao mesmo tempo, é um desafio para aqueles que saem. Então, um trabalho de origem, trânsito e destino, vamos assim dizer.
Como que o Brasil se insere, então, nesse caldo pastoral, como a senhora disse?
O Brasil tem passado, assim, por grandes dificuldades, né? O Brasil sempre foi um país onde acolheu imigrantes. É mais um país de imigração histórica, vamos assim dizer, nos primórdios, né? Dos 1800, 1900, os italianos, né? Poloneses, japoneses, enfim, essa realidade mais europeia. E hoje a gente tem assim, uma realidade mais latino-americana e hoje acolhendo também sírios, acolhendo os caribenhos como o Haiti, né? Um grande número de imigrantes haitianos, em torno de 80 mil nós chegamos a acolher. Hoje já não é mais esse número, porque eles já saem de novo para outros lugares por conta de trabalho, enfim, melhores condições de vida. Hoje nós também temos a realidade dos sírios chegando como refugiados ou solicitantes de refúgio. Enfim, vivemos um desafio político, inclusive, né, no nosso país, uma certa incerteza, né, dessa questão política. Uma nova lei de imigração que foi aprovada recentemente com vetos, vários vetos, por parte do governo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, uma sociedade civil muito ativa com a advocacy, buscando realmente fazer com que essa lei de imigração, mesmo não está muito a nosso contento, mas é uma lei de imigração que, pelo menos, possibilita a questão humanitária, essa questão mais do viés dos direitos humanos. Porque a anterior que nós tínhamos era com esse olhar mais de segurança, né, por conta do tempo da ditadura, 1980. Então, a gente está com essa nova proposta da lei de imigração para ser implementada, para ser realmente propositiva. e a sociedade civil fazendo o seu papel, né? Mas a gente gostaria muito que o governo brasileiro assumisse também enquanto políticas públicas, não política diferenciada para os imigrantes, mas a partir, né, de uma política pública incisiva, tanto para os brasileiros, né, para os nacionais, mas também para aqueles que chegam. Nós temos muitas leis, nós temos leis avançadas de refúgio, nós temos lei, agora a lei de imigração avançada, mas lei não basta. Além da lei, a gente precisa mecanismos, né, canais de cumprimento dessas leis mesmo, lá nas bases, com política pública de educação, saúde, moradia, revalidação de diploma, enfim, né, eu acho que é uma luta, nós sempre dizemos, é uma luta junto com os brasileiros, nós não queremos só acolher os imigrantes, mas fazer com que os brasileiros também se assumam, né, até porque a nossa tradição, né, todos nós temos essa origem de imigração, né, nós temos um lema, somos todos migrantes de alguma forma, tanto a migração interna, porque nós temos muito deslocamento interno também, temos a situação da violência, né, urbana muito forte, a questão da matança da juventude, a questão, principalmente os negros, a gente tem a questão carcerária no Brasil, quer dizer, nós temos uma realidade social interna muito difícil. Mas isso não deve nos impedir de a gente acolher aqueles que querem vir até o Brasil, né? Eu acho que é um trabalho conjunto, sociedade civil, governos, igrejas, né? Eu acho que é um trabalho conjunto e acho que isso que nós estamos assistindo aqui agora nesse dia de seminário é uma tentativa de a gente não dar uma resposta única, universal, mas buscar juntos canais, né, de participação, e eu acho que é muito profético esse seminário hoje, onde a gente consegue ter um olhar assim mais geral, né, mais global da realidade, né, nesse primeiro momento que a gente está vendo. Eu acredito nesse método do ver, acredito que mais para frente a gente vai depois buscar alguns conceitos comuns e algumas proposições comuns, assim, e depois cada igreja aplicar na sua realidade. Eu acredito que seja isso, talvez seja um primeiro momento, né, dessa nova etapa, com o Papa Francisco nos fazendo esse apelo muito incisivo. Então nós temos que obedecer ao Papa, né, e obediência ao Papa é obediência ao próprio Jesus Cristo, né, que também acolheu. Quem me acolhe, né? Ele diz, né, quem acolhe o migrante, acolhe a mim. Então, acho que é nessa proposição de que o evangelho seja vivido, inserido nessa realidade mundial que a gente vive, com várias turbulências, mas que são desafios que são postos para nós cristãos e não podemos fugir dessa proposta.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
O programa brasileiro transmite o Ângelus ao vivo, todos os domingos, a partir das 11 horas e 50 minutos, horário de Roma.
A tutti auguro una buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.
Esta é a Rádio Vaticano, levando o Papa Francisco até você.
A senhora é uma leiga scalabriniana, o Papa Francisco é quase um scalabriniano. Como que a senhora vê esse empenho, né? Como a senhora disse, os apelos insistentes quanto à questão migratória. Esses apelos chegam até o Brasil? Como que a senhora vê essa luta que o Papa assumiu em primeira pessoa em prol dos migrantes?
Chega ao Brasil, a gente fala assim, o Brasil é um continente, talvez nós, enquanto igreja, a igreja do Brasil, ela está se despertando agora um pouco para essa realidade, né, em que o Papa nos coloca realmente a realidade da migração. Aos pouquinhos ela vai despertando para isso, a gente acaba fazendo mais um trabalho assim, enquanto pastoral, enquanto, né, também com a Cáritas, né, que também desenvolve, está iniciando esse trabalho também, não, ela fazia mais um trabalho interno, mais com as realidades internas do povo brasileiro, agora também assumindo, né, já 30, 40 anos, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro tem um trabalho forte com a questão dos refugiados enquanto Cáritas, mas a gente quer, junto com a Pastoral dos Migrantes, com o setor Mobilidade Humana, a gente buscar realmente fazer esse, concretizar esse apelo do Papa. Acho que agora os bispos começam a despertar para essa realidade, porque é difícil, porque o Brasil é uma diversidade muito grande, né? Tem desafios enormes. Então, mais essa realidade da migração, mas isso eu creio que seja um papel de nós leigos, dos sacerdotes, dos bispos, do povo em geral, mesmo aqueles que às vezes não professam uma fé, mas que vivem, né, essa instância de fazer um serviço, né, estar a serviço das pessoas, independentes se tem uma prática religiosa ou não, mas a gente sensibilizar a sociedade civil para essa realidade. Então, acho que nós estamos iniciando, né, o Brasil já sempre teve, a igreja sempre teve um trabalho muito forte com a migração interna. Talvez agora o apelo nosso, além desse trabalho com a migração interna, é a gente também efetivar ações junto com os governos, né, sejam eles locais, estadual, municipal, federal, concretização realmente de políticas que favoreçam a integração dos refugiados, dos imigrantes, dos próprios brasileiros que circulam internamente dentro do país.
Só para a gente concluir, eu gostaria que a senhora falasse do seu trabalho, da sua relação com os imigrantes.
Então, eu há algum tempo, há uns 14 anos, eu trabalhei na Pastoral dos Migrantes, tanto em Curitiba, no Paraná, mas também regional, né? E a gente esteve na coordenação nacional do Serviço Pastoral dos Migrantes. Então, a minha ação começou com os imigrantes e hoje, há um ano, eu estou na Cáritas Regional Paraná, brasileira, Regional Paraná, desenvolvendo um trabalho com os refugiados. Nós temos a Cáritas, tem um edital, concorreu a um edital com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e no Paraná a realidade dos refugiados não era muito visível, não era muito intenso, mas uns 4, 5 anos para cá intensificou muito a chegada de refugiados, os solicitantes de refúgio no Paraná. Então, isso precisou que a gente organizasse um pouco o trabalho específico com a questão dos refugiados. Já tinha uma experiência com os imigrantes, atendendo os imigrantes, depois os sírios começaram a chegar em 2012. Então, aí, enquanto eu fazia o trabalho lá no Centro de Atendimento ao Migrante, em Curitiba, a gente atendeu muitos refugiados. E aí, por conta disso, eu fui convidada para trabalhar na Cáritas para esse trabalho. Então, como assistente social, a gente presta esse serviço junto com a assessoria jurídica, enfim. A Cáritas, ela tem um braço grande de várias ações, e uma das ações no Paraná, então, é com o Acnur para fazer esse acolhimento aos refugiados e solicitantes que chegam no Paraná. Então, a gente desenvolve ação direta com eles, de atendimento direto, mas articulação com toda a rede Cáritas no Paraná, e junto com o Pastoral dos Migrantes, e também toda uma rede de entidades e do poder público, né, que também desenvolve esse trabalho. A gente tem foi criado agora recentemente um Conselho Estadual para Migrantes e Refugiados no estado do Paraná. Anteriormente era um comitê, por conta das realidades que chegavam até nós. E a gente sempre dizia assim, é importante sim a sociedade assumir o seu papel, mas não podemos deixar de chamar o Estado para o seu compromisso também. Então, junto com a sociedade civil e o Estado, dialogando, e formou-se esse conselho. A gente se reúne mensalmente, que se chama o CERMA, que é um Conselho Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas. Nos reunimos mensalmente, é paritário, então 9 da sociedade civil e 9 do Estado, e aonde nós pensamos políticas. É um trabalho recente, mas pensamos essas políticas públicas para a gente não ser pego de surpresa, né? Porque o Brasil foi pego de surpresa com a chegada dos haitianos, né? Nós não tínhamos uma política realmente migratória. Então, com os haitianos e depois, anterior, com muita chegada de muitos africanos, vários países da África, nós somos sempre pegos de surpresa, e por conta disso, nós no estado do Paraná antecipamos, né, essa nossa ação para que seja realmente a partir de um conselho. Então a gente se encontra, a sociedade civil traz as suas demandas, os próprios refugiados e imigrantes trazem também as suas demandas e nós vamos pensando junto o que fazer em termos de política, concretização de políticas, né? Então são ações, né, pequenas ações, pequenas boas práticas que a gente vai consolidando isso depois a nível de Brasil, São Paulo também, municipal tem também seu comitê, alguns estados estão formando também comitês específicos para a questão dos refugiados e imigrantes. Então são pequenas ações, boas práticas que nós vamos consolidando, formando agentes de pastoral, né, fundamentando o nosso trabalho com esse olhar social, com esse olhar teológico, com esse olhar pastoral, para que as pessoas também que estão conosco lá na frente, lá na ponta, possa também ter melhores condições de atender essas pessoas, esse público, né? Então, uma formação constante para os agentes do pastoral. Então, a gente tem várias ações que a gente vai desenvolvendo, assim, a nível de Brasil, e queremos, assim, cada vez mais, né? Eu acho que com esse olhar mais global, a gente se inserir nessa realidade, aprender dos outros também, que já tem uma boa prática, e ao mesmo tempo também contribuir e trocar experiências com as ações que nós vamos desenvolvendo também lá na nossa realidade brasileira.
Como que os sírios estão se adaptando? Como que é a adaptação deles no Brasil?
Olha, é bastante desafiador para eles, né? Eles acabam chegando no Brasil porque o Brasil abriu as portas no sentido de poder acolher toda a família, porque não são todos os países que acolhem a família, às vezes acolhe um ou outro. E o Brasil, anterior, com o governo anterior, abriu essa oportunidade dos sírios chegarem. Então, eles passam pelas embaixadas do Brasil nos locais onde eles estão e chegam até nós. Eu te digo, Bianca, que não é muito fácil, sabe, a adaptação deles. A língua é muito diferente da nossa, né? A língua latina, você se aproxima com o espanhol, com o francês, com o italiano, mas quando fala árabe, né? Apesar de a gente, no sul do Brasil, o Paraná, ter essa tradição já, porque a gente anteriormente recebeu muitos libaneses, então o que acontece também é que entre eles acabam se apoiando, então os libaneses acabam apoiando os sírios que estão chegando agora, principalmente por conta do idioma. Mas, ao mesmo tempo, as universidades desenvolvem essas ações. Nós temos um apoio muito grande da Universidade Federal do Paraná lá, por conta de aulas de português. Então, uma das boas práticas é a aula de português para todos os imigrantes e refugiados que chegam, para eles aprenderem, porque a gente reconhece que a língua é uma forma de acolhida, para eles entenderem melhor o nosso processo, o nosso país, né? A nossa, como que nós entendemos, né? A nossa cultura, enfim. Eles aprendem logo o idioma, são muito inteligentes, né? E eles estão nos ajudando também. Muitos não conseguem chegar e já trabalhar, por conta da revalidação de diploma, que é muito difícil, porque muitos deles já chegam. Com estudo, profissões já estabelecidas, mas quando chega a grande dificultador é a revalidação de diploma. Então, eles acabam tendo que reinventar a sua profissão até que realmente se oficialize a revalidação de diploma. Então, assim, eles acabam indo pela parte da gastronomia. Então, hoje a gente come muita comida árabe, né? Já era um pouco a tradição, mas hoje mais intenso, né? Então, na verdade, não está sendo muito fácil para eles. Eles têm, nós temos desafio com a questão da moradia, do idioma, né, com a própria interação deles conosco, né, com a sociedade, mas são desafios que a gente precisa ir vencendo, né? Na Caritas mesmo, o apoio que a gente tem do Acnur, temos algum apoio de uma bolsa momentânea econômica para eles, né, para 2 meses, 3 meses, dependendo da situação. A gente sabe que é um paliativo isso, que a gente realmente precisa dar condições de trabalho. Eles dizem, a gente só quer trabalhar, a gente não quer ser um peso para o Brasil. Qualquer um que chega lá, qualquer nacionalidade. Nós não queremos, nós queremos somar com o Brasil. Né? Nós queremos contribuir com o Brasil. Nós pagamos imposto, mas nós queremos contribuir. Não queremos ser um peso. Então, para isso, nós temos que ser mais sensíveis, mas não uma sensibilidade só emocional, mas que parta para a razão e para a concretude realmente de políticas. Né? Então, de revalidação de diploma, buscarmos mecanismos. Acho que o Canadá tem muito a nos ensinar nesse sentido. Né? Claro que a gente não vai comparar Brasil com Canadá, mas o Canadá tem uma experiência muito bonita. E recentemente, inclusive, a embaixadora do Canadá esteve em Curitiba para compartilhar conosco um pouco essa experiência dessa hospitalidade, né, dessa acolhida a partir das famílias, enquanto que, como que o governo pode apoiar isso. Então, nós estamos galgando isso, fazendo algumas interpretações para a nossa realidade. Né? Então, assim, acho que estar atento também às realidades locais, de outros locais, para que a gente possa concretizar também a nossa realidade. Né? Os sírios têm essas dificuldades, muitos acabam vendo que está muito difícil ficar no Brasil, eles acabam querendo solicitar refúgio em outros países, né? A burocracia do Brasil é muito grande por conta dessa instabilidade política que nós estamos vivendo agora. Demora-se muito, o processo burocrático é muito grande, sabe? Então, assim, demora-se 2-3 anos para eles serem aprovados o refúgio deles ou não. Então, bem, mesmo que tenha uma documentação, mas é sempre provisória. Isso dá uma instabilidade emocional para eles. Então, nós, junto, né, junto com eles, batalhando isso através do Ministério da Justiça, do CONARE, tem mais de 30 mil processos lá para serem avaliados e reconhecidos ou não. Então, tudo isso provoca uma dificuldade, além de toda a realidade da imigração. Né? Mas o governo brasileiro, nessa instabilidade, já mudou 4-5 vezes de ministro da Justiça. Então, isso afeta diretamente a nossa ação, né? O desenvolvimento das nossas atividades. Então, assim, aquilo que nós podemos, enquanto sociedade civil, a gente faz. Mas tem coisas que a gente depende do governo. Então, a nossa ação tem que ser um advogado também junto ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, para que realmente essas situações se concretizem e os imigrantes e refugiados fiquem um pouco mais tranquilos com relação à sua documentação. Porque a documentação é a vida para eles, né? Tanto é importante quanto um alimento, quanto o trabalho. A documentação para eles é fundamental. Então, por conta de tudo isso, né, a gente precisa batalhar para a questão do trabalho também. É uma forma para eles permanecerem no Brasil e sobreviverem e a gente concretizar essas políticas, né?
E esta foi a edição desta quarta-feira, 21 de junho. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nós voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Até lá!